Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, construir um mundo solidário é uma forma de fazer história, diz o Papa Francisco na mensagem aos participantes nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Completam-se hoje 10 anos da entrada e tomada de posse de Dom Hildo Fortes como bispo da Diocese de Mindelo, em Cabo Verde. Em entrevista, Dom Fortes faz um balanço dos 10 anos na Diocese e fala dos desafios, dificuldades, obstáculos, mas também muita alegria nesta década ao serviço da Igreja em Cabo Verde. Angola celebrou no domingo 4 de abril o 19º aniversário da assinatura dos Acordos de Paz e da Reconciliação Nacional. Entretanto, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEAST, apelam a uma paz e reconciliação sem fingimentos e ressentimentos. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Senhor chama-nos a colaborar na construção da história, tornando-nos com Ele pacificadores e testemunhas de esperança num futuro de salvação e ressurreição. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 9 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-presidente da Guiné Equatorial, Dom Jean-Marc Avelin, arcebispo de Marselha, na França. E, finalmente, pelas 11 horas e 45 minutos, o Papa recebeu em audiência o cardeal Eduardo Menichelli, arcebispo emérito de Ancona Osimo, na Itália. Um futuro onde as finanças estejam ao serviço do bem comum, onde os vulneráveis e marginalizados sejam colocados no centro e onde a terra, nossa casa comum, seja bem cuidada. Esta é a perspectiva que o Papa Francisco espera para toda a família humana e descreve na mensagem enviada ao Grupo do Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional por ocasião das reuniões de primavera de 2021. Para atingir este objetivo, escreve o Papa, é preciso pensar em formas novas, criativas e inclusivas de participação social, política e econômica. Começando pela realização, neste tempo de pandemia, de uma vacina solidária com financiamento justo para que a lei do mercado não prevaleça sobre a lei do amor e da saúde de todos. O Papa Francisco diz ser grato por poder participar com uma sua mensagem no trabalho em andamento que não pode deixar de levar em conta a série de crises socioeconômicas, ecológicas e políticas e interligadas causadas pela Covid-19. E expressa a esperança de que tal trabalho seja direcionado para um modelo de retomada capaz de colocar em prática soluções mais sustentáveis para o bem de todos. A noção de retomada, escreve o Papa, não pode se contentar com o regresso a um modelo desigual e insustentável de vida econômica e social, onde uma pequena minoria da população mundial possui metade da sua riqueza. Francisco recorda aos participantes como hoje muitos homens e mulheres vivem à margem da sociedade e são de facto excluídos do mundo financeiro e, portanto, aponta que, para que o mundo pós-pandêmico seja melhor, novas e criativas formas de participação social, política e econômica devem ser concebidas, sensíveis à voz dos pobres e comprometidas em incluí-los na construção do nosso futuro comum. Neste sentido, para o Papa Francisco, hoje é necessário e urgente superar uma visão individual de recuperação de cada país, afin de dar vida a um plano que preveja novas instituições ou a regeneração das existentes, em particular as de governação global, um plano que ajude a construir uma nova rede de relações internacionais para o desenvolvimento de todos os povos. Mesmo as nações mais pobres devem, portanto, ter a participação garantida nos processos de tomada de decisão e acesso ao mercado, reduzindo significativamente a dívida internacional que a pandemia tornou ainda mais pesada. Na sua mensagem, o Papa Francisco chama a atenção para o que deve ser o objetivo de toda a vida econômica e que é o bem comum universal. Se este princípio for partilhado, a consequência para a comunidade internacional é, escreve o pontífice, uma solidariedade que vai muito além de atos esporádicos de generosidade. Isso significa que as vidas de todos são priorizadas sobre a apropriação de bens por parte de poucos. Significa também combater as causas estruturais da pobreza, desigualdade, falta de trabalho, terra e habitação, negação dos direitos sociais e de trabalho. A solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história. O apelo de Francisco aos chefes de governo, empresas e organizações internacionais é, portanto, trabalhar em conjunto para fornecer vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados. O Papa conclui a sua mensagem desejando que as reuniões de primavera de 2021 do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional trabalhem frutuosamente para um futuro onde as finanças estejam ao serviço do bem comum, onde os vulneráveis e os marginalizados sejam colocados no centro e onde a terra, nossa casa comum, seja bem cuidada. E invoca os dons de Deus sobre todos os participantes. Sabedoria, compreensão, bom conselho, força e paz. Dom Hildo Fortes, que hoje completa 10 anos da sua entrada e tomada de posse como bispo de Mindelo, em Cabo Verde, faz um balanço dos 10 anos na diocese e fala dos desafios, dificuldades, obstáculos, mas também muita alegria nesta década ao serviço da Igreja em Cabo Verde. Nita Santos.
Eu penso que estes 10 anos que estou na diocese, dou-me conta que isto é como uma carruagem que vai, um comboio que vai andando, não é? E cada um entra na sua estação. Um dos ganhos que sinto que nós temos, ou que, os dons que Deus nos concedeu, um deles que eu salientava é por dentro das vocações. E vocações, concretamente, vocações sacerdotais. A diocese, ainda me lembro, quando cheguei, não é? Ao tempo de Dom Arlindo, os nossos padres eram, quer dizer, no fundo, os padres diocesanos. Quando eu cheguei, que nós tínhamos aqui, eram 3 ou 4, não mais, né? E de lá para cá, quer dizer, já vamos pelo menos em 12 ou 13 padres diocesanos. Temos um grupo de seminaristas que eu diria que é uma grande esperança, não é? O que significa que a juventude da diocese continua. Então, eu acho que são graças de Deus que nós temos que agradecer. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que uma diocese nova, com a sua dinâmica nova, com muitos sacerdotes novos, diocesanos, religiosos, e tudo isto acaba por despertar também na juventude esta inquietação, esta interpelação. E por que não eu? Talvez eu. Porque nós precisamos de ver naqueles que vão à frente que estão realizados. Que seja um religioso, uma religiosa, um padre, que está realizado, que é feliz. E isto atrai outros. Portanto, uma das coisas que salientava era sobre tudo isso. Outra coisa que nós temos vindo a fazer é, a diocese está ainda muito na fase inicial. Então é preciso estruturar-se. Nós vamos criando serviços. Ainda nos faltam alguns, bastantes. Mas muitos que foram aparecendo de lá para cá, como por exemplo a Pastoral da Saúde, a Comissão para os Imigrantes que nós criamos, estruturar um bocadinho mais alguns movimentos, portanto vão sempre surgindo e precisamos cada vez de mais. O Conselho Presbiteral que já foi aprovado, que está agora em breve para dar os primeiros passos para uma reunião, que nós não tínhamos. Um vigário geral que a gente também não tinha. Portanto, há diversos serviços que uma diocese deve ter, mas a nossa vai ao ritmo que tem que ir e que vamos tendo, vamos estruturando.
Quais os principais desafios que a Diocese de Mindelo tem pela frente?
Os principais desafios que a Diocese tem pela frente, há de diversas ordens, não é? falemos de ordem humana, se assim se pode dizer. E é aquilo que tem ocupado a nossa atenção nestes três últimos anos. É a questão da família. Portanto, a Diocese não pode ignorar de forma nenhuma onde é que se encontra. E nós estamos numa sociedade que é o que é, mas onde a família está em grande déficit. Quando falo de família constituída, de família estável, família onde haja o amor, onde haja um mínimo de equilíbrio para que as gerações que vão vindo, as crianças e os jovens, possam crescer com alguma harmonia. E está a faltar muito em Cabo Verde. Ao mesmo tempo que temos que salientar, o número de casamentos cresce, tem crescido entre nós. Um outro desafio grande da Igreja em Cabo Verde, não é só preciso Mindelo, é o desafio da caridade. E agora a pandemia deixou mais uma vez a descoberto que há grandes assimetrias sociais. Nós temos um leque de pessoas que vivem muito bem no nosso país. O país tem rico, tem gente rica, mas temos gente muito pobre e fica cada vez mais pobre. Portanto, esta assimetria num país novo, está a celebrar agora 30 anos da sua democracia, pouco mais de 40 anos da sua independência, não era justificável. Portanto, eu acho que precisamos muito de ter uma política e uma forma de estar na sociedade que seja de dar oportunidade para todos.
Angola celebrou no domingo 4 de abril o 19º aniversário da assinatura dos Acordos de Paz e da Reconciliação Nacional. Entretanto, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEASC, apelam a uma paz e reconciliação sem fingimentos e ressentimentos. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O 4 de abril é para muitos a data de celebração mais importante dos angolanos. No ano de 2002, foi assinado o acordo de paz entre o governo do MPLA e a UNITA. A 19 anos do calar das armas, os bispos da SEASC apelam por uma paz e reconciliação sem fingimentos e ressentimentos. Dom Jesus Tirso Blanco, bispo de Luena, sugere ações concretas para a promoção do bem-estar social das populações.
Quando nós vemos as situações com as quais nós convivemos diariamente, a sensibilidade daqueles que têm a capacidade de fazer isso funcionar, não lhes move a sentir pena deste povo de Moxico. Há muito sofrimento que se passou aqui. Será que esse sofrimento que o povo de Moxico passou, para aquele que tem uma sensibilidade cristã, não merece o respeito?
E o arcebispo de Saurimo e vice-presidente da SEASC, Dom José Manuel Imbamba, apela à construção de pontes e pontos de comunhão e de paz, destruindo os muros de vingança, orgulho e vaidade.
Por isso, o meu apelo hoje vai, sobretudo, aos nossos políticos, vós políticos cristãos. Qual é o testemunho evangélico que dás na construção desta sociedade para todos, de todos? Não há reconciliação sem arrependimento. Não há arrependimento sem reconhecimento dos próprios pecados. É preciso que cada um de nós faça o seu exame de consciência.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.